bens de Valdemar Costa Neto por suspeita de desvio de emendas parlamentares. Em nota, o presidente da Câmara classificou a medida como inaceitável, defendeu os servidores da casa e acusou o Supremo de interferir nas atividades do Legislativo. O Congresso entra na última semana antes do recesso com 3.902 projetos aprovados por uma casa e parados na outra. Entre as propostas pendentes estão o fim da escala 6x1 e o aumento das penas para o crime de misoginia. O Congresso Nacional suspende suas sessões ordinárias e deliberações em comissões durante o período de 18 a 31 de julho. E nos destaques internacionais, o Irã volta a fechar o Estreito de Hormuz por tempo indeterminado depois de atacar duas embarcações. Os Estados Unidos respondem com uma nova rodada de bombardeios e afirmam que Teherã vai pagar pelo bloqueio da passagem. E na Copa do Mundo, a Noruega se despede após perder por 2-1 contra a Inglaterra. E a Argentina garante sua vaga na semifinal após vencer a Suíça por 3-1 na prorrogação. Agora são 8h04. TMC, quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe.
Vamos saber como é que fica o tempo nesse domingão? Para você que está na região sul, em Curitiba, o dia fica nublado. Aberturas de sol ao longo do dia, mas a máxima chega a 19 graus e a mínima é só de 10 graus. Aqui em São Paulo, sol com muitas nuvens, há nublado com uma chuvinha no final da manhã. À tarde e à noite serão chuvosas, então prepare aí seu guarda-chuva, máxima de 26 e mínima de 11 graus. Já no Rio de Janeiro, hoje será mais quente que ontem. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva. Mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Belo Horizonte, o domingo é de sol o dia todo, sem nuvens no céu, chamado céu de brigadeiro. Não chove não, máxima de 27 e mínima de 12 graus. Em Brasília, sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. O clima continua seco na capital federal. A mínima é de 15 graus e a máxima de 29. E para fechar, em Recife, o dia começa ensolarado, mas com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Mínima de 22, máxima de 30 graus. Henrique, dá boa viagem? Com certeza, dá boa viagem Recife hoje. 8h05.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
A investigação da Polícia Federal sobre o direcionamento de recursos do orçamento aponta que políticos sem mandato atuavam no controle de verbas federais. Os investigadores mapeiam a influência de ex-parlamentares e dirigentes partidários na distribuição de emendas da Câmara dos Deputados. Os detalhes sobre os novos alvos das apurações vêm com Murilo Hernandes, direto de Brasília. Fala, Murilo.
A investigação da Polícia Federal sobre o uso de emendas parlamentares aponta que o controle sobre os recursos do orçamento ia além dos deputados em exercício. Novas informações da apuração indicam que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também operava no direcionamento de verbas federais, embora esteja fora do legislativo desde o ano de 2016, segundo a colunista Daniela Lima, da TMC. De acordo com os investigadores, o modelo funcionava por meio de deputados com mandato que assinavam formalmente as emendas, enquanto a decisão final sobre o destino do dinheiro ficava sobre responsabilidade de políticos sem cargo. Para a Polícia Federal, o mecanismo servia para ampliar o poder de influência de ex-parlamentares e caciques partidários sobre a distribuição de recursos públicos ao longo dos últimos anos. O desdobramento ocorre dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decretar o bloqueio de bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, suspeito de gerenciar 112 milhões de reais em emendas de comissão. A apuração entra agora na fase de identificar se as práticas envolvendo Valdemar Costa Neto e Eduardo Cunha eram ações isoladas ou faziam parte de uma estrutura organizada dentro da Câmara dos Deputados. O caso segue em andamento sob sigilo na corte e os citados no inquérito mantêm o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Obrigada, Murilo. Muito obrigada pelas suas informações. E a gente vai para BH, porque a investigação da polícia. Perdão. A gente vai para BH, porque o Tribunal de Justiça chegou a pagar R$767 mil para um único servidor no mês de junho. De Belo Horizonte, Bruno Marum.
Um levantamento mostra que pelo menos 98 servidores do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais receberam valores líquidos acima do teto remuneratório de R$78.822, estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para magistrados, procuradores e promotores de justiça. O maior pagamento, ouçam bem, foi de R$767.000 pagos a um oficial de apoio judicial, cujo salário base é de cerca de R$25.000. Em seguida, aparecem dois oficiais judiciários com vencimentos mensais de aproximadamente R$19.000 e que receberam R$583.000 e R$531.000, respectivamente. Ao todo, 14 servidores receberam mais de R$300.000 cada um apenas no mês de junho. Entre os beneficiados estão juízes, desembargadores e servidores administrativos. Dos 98 casos, 15 são magistrados, um é pensionista de juiz e os outros 82 ocupam diferentes cargos no quadro do Tribunal Mineiro. Em nota, o TJ aqui de Minas Gerais informou que as novas regras definidas pelo Supremo Tribunal Federal, por enquanto, se aplicam apenas aos magistrados e que estão sendo cumpridas pelo tribunal aqui do nosso estado. Ainda segundo o TJ Mineiro, os pagamentos acima do teto são resultado de verbas indenizatórias e valores retroativos, todos eles previstos em lei.
Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Agora são 8h10 e a gente vai ao vivo para o Recife com o repórter Kennedy Lacerda para trazer a notícia de que a justiça manteve a prisão temporária de investigados por um esquema suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de R$100 milhões em 2 anos. Bom dia, Kennedy. 100 milhões é muito dinheiro, né, parceiro?
Olá, Estela, muito bom dia a você e aos nossos ouvintes. Pois é, que quantia, hein? R$100 milhões. Eu nem saberia o que fazer com esse dinheiro. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia do Piauí. O caso envolve pessoas presas em uma operação da Polícia Civil contra crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Entre os investigados está o trader Douglas Fonseca, apontado pelas autoridades policiais como líder de uma organização criminosa que, segundo as investigações, teria feito mais de 70 vítimas. De acordo com as investigações, o grupo usava as redes sociais para transmitir uma imagem de sucesso e atrair investidores. As autoridades afirmaram que a ostentação de viagens, carros de luxo e uma suposta atuação consolidada no mercado financeiro fazia parte da estratégia para conquistar a confiança das vítimas. Ainda segundo a polícia, parte dessa ostentação era forjada. As investigações apontam que o trader ia até o aeroporto para registrar imagens ao lado de aviões, sem ser proprietário das aeronaves, e utilizava um sistema manipulado para simular lucros e resultados de investimentos que, segundo a polícia, nem eram reais. Durante a operação, foram apreendidos 11 veículos, entre eles carros de luxo, além de armas de fogo, documentos, relógios e joias. Os policiais também interditaram um escritório que, segundo as investigações, era utilizado pelo grupo para a prática dos crimes. Os contratos e demais documentos recolhidos serão analisados pela polícia para identificar, né, outros envolvidos em localizar novas vítimas. Volto com você, 100 milhões de reais é muita coisa.
Pois é, Kennedy, aqui a gente está falando de estelionato, lavagem de dinheiro, tudo tão sério, né? Mas quando a gente vê que as pessoas ficam influenciadas a partir de imagens de ostentação que vem nas redes sociais, a gente já sabe, né, que o que está na rede social quase tudo não é verdade, né? A gente só, quando é a nossa vida pessoal, a gente só foca num recorte, aquele melhor recorte da nossa vida para postar na rede social. O resto por trás, a gente sabe que é só perrengue. Então, chega até ser ingenuidade achar que a gente tem que usar esses padrões apresentados nas redes sociais para almejar um lugar parecido, né, Kennedy?
Pois é, uma grande fábrica de sonhos, né? Sonhos, infelizmente, falsos, digamos assim.
Exatamente. Querido, obrigada pelas suas informações. Um bom domingo para você. A gente continua conectado. Agora são 8 horas e 13 minutos. Olha só, economistas e analistas de mercado apontam que o avanço do fenômeno El Niño deve reduzir a oferta de alimentos essenciais e pressionar preços nos supermercados. A preocupação é tão real que o Ministério da Fazenda estuda revisar para cima a projeção da inflação para este ano. Em entrevista à TMC, o professor de agronegócios da FIA explica quais produtos devem subir primeiro e o tamanho do impacto do El Niño no bolso do consumidor e também no PIB do campo. Vamos ouvir.
A gente fala de El Niño, de Laninha, com muita frequência todo ano. A gente acaba falando aqui, temos uma expectativa por um fenômeno, outro, ou neutralidade. Então, esse efeito e essas consequências, elas já são, de certa forma, medidos. Pode ser além do esperado, além do normal em ano de El Niño?
Desde 2021, na verdade, nós não tivemos nenhum ano de neutralidade no fenômeno climático. Ou tivemos El Niño ou tivemos Laninha. Para esse ano, o maior problema é que está sendo estimado que teremos um dos El Niños mais fortes da história. É isso exatamente que está trazendo uma preocupação. Segundo os dados do NOAA, que é o Departamento de Clima dos Estados Unidos, há 63% de chance nesse momento do El Niño ser forte ou muito forte. E isso certamente traz impactos para todo o mercado, especialmente para a produção agrícola, quando nós olhamos a região centro-norte do Brasil, que é a grande região que produz, principalmente milho, produz soja, produz algodão e outros produtos. Então, a preocupação é, haverá realmente problemas climáticos que tragam impactos no volume da produção agrícola? Se sim, se for parecido com o que foi em 2023, nós deveríamos ter preços mais altos para muitos alimentos e muitos derivados, por exemplo, como o óleo de soja.
E aí, Ali, eu te faço uma pergunta que é derivada exatamente dessa primeira explicação sua. Para quando, né? A preocupação, falando de ponta final, né? Consumidor final, é para amanhã, para a semana que vem, para o segundo semestre, ao longo do segundo semestre, qual que é o alerta que a gente tem que dar para quem está nos acompanhando?
Sim, Pepe, olha, o El Niño ele já está em atividade, ele vai começar a ganhar força agora e o seu auge deve ser atingido entre outubro e comecinho do mês de dezembro. Então, a depender da cultura que nós vamos estar olhando, nós teremos impactos mais imediatos ou impactos mais tardios. Então, por exemplo, o trigo. O trigo já está com a cultura plantada, basicamente, as lavouras já finalizando o plantio aqui no Paraná, Rio Grande do Sul está plantando. Então, o El Niño vai atingir o finalzinho do desenvolvimento dessas lavouras de trigo, a exemplo do que aconteceu em 2023, quando nós tivemos preços de trigo quase a preços da saca de soja, superando R$100 por saco, R$110 por saco aqui no Paraná. Então, isso traz impacto direto tanto para a indústria de fabricação de farinha de trigo e, obviamente, o consumidor final ele vai sentir. As grandes culturas do Brasil, como milho, soja, próprio café, eles terão impactos no próximo ano, porque o plantio começará dessas culturas agora, no meio do mês de setembro. Então, todo o desenvolvimento vegetativo, reprodutivo dessas plantas será atingido pelo El Niño e as quebras de produção aparecem entre janeiro e fevereiro do próximo ano, e é quando nós veremos os preços subindo. Então, indústrias de óleos vegetais, de margarina, de produtos derivados, de rações, ou mesmo compradoras de café, torrefações, exportadoras de café, sentirão alta de preços com os produtos que chegarão no início do próximo ano. Então nós teremos uma janela agora de outubro até provavelmente maio do ano que vem, com a possibilidade de termos preços mais altos, tanto no atacado quanto no varejo para o consumidor.
E Ale, uma última pergunta da minha parte, pelo menos, como a gente está falando essencialmente de commodities, a gente está falando do nosso prato de comida, mas a gente também está falando de preços internacionais. Então, há uma previsão de que isso afete o mercado mundial como um todo, já para agora e especialmente, como você trouxe, para o ano que vem.
Sim, exatamente. Por exemplo, pegamos a cana-de-açúcar. O Brasil é líder mundial nesse mercado, mas a Índia é um player importantíssimo. O El Niño, ele traz uma condição de chuvas muito abaixo da média. Nesse momento, os canaviais estão se desenvolvendo com a temporada de moagem começando no mês de novembro, que é quando o Brasil entra nas férias. Se as chuvas de monções se confirmarem abaixo da média, haverá problemas de produção na cana-de-açúcar na Índia. E isso traz um aumento nos preços internacionais. E aí o consumidor final, que utiliza o açúcar para fazer um bolo, colocar no cafezinho, ele sente os preços aqui no Brasil. Então, a commodity, ela é uma matéria-prima que acaba afetando uma série de produtos que são os seus derivados. No caso da soja, por exemplo, temos mais de 50 produtos que são derivados da soja. Um problema no grão afeta todos esses produtos na ponta final.
É uma bola de neve, igual a quando a gente fala do preço do petróleo. O petróleo aumenta por conta da guerra, a soja aumenta pelo El Niño, e a gente vai só acompanhando isso com uma certa dificuldade para manter o poder de compra, porque os salários não aumentam na mesma proporção. A população começa a ter dificuldade para comprar o que comprava antes com mais facilidade.
8:19. Olha só, uma camisa comemorativa aos 1000 gols de Pelé e uniformes da seleção brasileira autografados pelos elencos das Copas do Mundo de 2018 e 2022 estão entre os itens recuperados pela Polícia Civil após uma ação na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A reportagem é de Gustavo Selman.
Uma camisa comemorativa dos 1000 gols de Pelé e uniformes da seleção brasileira autografados pelos elencos das Copas do Mundo de 2018 e 2022 estão entre os itens recuperados pela Polícia Civil após ação na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio. A coleção também contava com bolas assinadas por estrelas da NBA e cards. Algumas dessas peças possuem valor individual superior a R$50 mil e despertam grande interesse entre colecionadores. Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido enquanto tentavam vender os itens que foram obtidos por meio de um esquema de fraude eletrônica. O trio foi encontrado pelos agentes na sexta-feira, em um shopping movimentado da região. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram no início do mês, após representantes da plataforma especializada na venda de memorabilia procurar a delegacia para denunciar uma sequência de compras realizadas com cartões de crédito fraudulentos.
Muito bem, agora 8:20. No Paraná, deputado estadual é investigado por utilizar comandos ilegais em um pedido de medida cautelar enviado ao Tribunal de Contas do Estado. De Curitiba, Leonardo Gomes.
O documento foi assinado pelo deputado Arilson Chiorato, do PT, e é relacionado ao projeto Olho Vivo do governo do Paraná. Porém, contava com instruções escondidas geradas por inteligência artificial que poderiam interferir de alguma forma no andamento do processo. Segundo o TCE, tratavam-se de prompts, uma prática considerada ilegal. Em nota, o tribunal explicou que conta com mecanismos de segurança e controle capazes de identificar e inibir o uso indevido de comandos desse tipo. O pedido de medida cautelar protocolado por Chiorato apontou supostas irregularidades contratuais no projeto do governo, entre elas a suposta ausência de processos licitatórios, o uso indevido de sigilo para ocultar gastos públicos e possíveis violações à Lei Geral de Proteção de Dados. O tema será analisado pelo TCE, porém a tentativa de induzir o processo ganhou maior atenção do tribunal, que prometeu comunicar demais autoridades que serão responsáveis por investigar o deputado. Em nota, Arilson Chiorato disse desconhecer qualquer comando oculto no documento e defendeu a apuração técnica do caso. A TMC também procurou o governo do Paraná, que em nota afirmou que o projeto auxiliou na solução de 780 casos em 6 meses, com a recuperação de mais de 400 veículos. E reforçou que apenas policiais são autorizados a acessarem a plataforma e não há qualquer risco de exposição de dados.
Obrigada, Léo Gomes, pelas suas informações. Agora são 8h22. Ataques entre Estados Unidos e Irã provocam uma alta no preço do petróleo internacional. Diante da forte volatilidade, o Ministério da Fazenda confirma que o fim do subsídio à gasolina, que ia ser anunciado nessa semana, foi adiado para a próxima semana. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre o petróleo, porque agora a gente vai para Curitiba falar ao vivo com o nosso repórter Luiz Fernando, que traz os desdobramentos da investigação do caso do pai que agrediu uma menina de 3 anos. Eu não sei se você chegou a ver nas redes sociais as imagens, esse vídeo foi amplamente divulgado, mas para você que não viu, o vídeo se trata de uma família, um pai caminhando pelas ruas de Curitiba com 2 crianças, uma menina e um menino, e ele em determinado momento se vira e dá um chute na criança de apenas 3 anos. Luiz Fernando, como é que estão essas investigações?
Oi, Estela, bom dia para você, bom dia pro ouvinte TMC que nos acompanha em todo o Brasil. Esse caso repercutiu bastante nas redes sociais, nesse vídeo do pai agredindo a própria filha. Ele estava com a filha de 3 anos e um enteado de 5, e acabou dando um chute nessa menina, e as imagens dessa situação acabaram repercutindo muito nas redes sociais, tanto em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, onde essa situação aconteceu, tanto, claro, aqui em Curitiba e em todo o país. As atualizações sobre esse caso, Estela, dão conta do estado de saúde dessa menina. Isso porque o delegado responsável pelas investigações, um dos delegados lá de Francisco Beltrão, doutor Ricardo Moraes, da Polícia Civil, disse que a polícia fez contato com os peritos justamente para entender o estado de saúde dessa menina. De acordo com as equipes, essa menina passa bem, ela não teve ferimentos graves, apenas alguns hematomas ali decorrentes, não só do chute que ela acabou recebendo, enfim, do próprio pai, mas também da queda na calçada. Isso porque essa menina, depois de ter sido chutada, ela acaba caindo na calçada. As imagens também dão conta disso, desse vídeo que repercutiu bastante nas redes sociais. O doutor Ricardo ainda comentou que a entrega do laudo oficial dos exames que foram realizados na criança devem ser entregues nesta segunda-feira, mas que, apesar de ser bastante agressiva as imagens que repercutiram nas redes sociais, felizmente essa menina não teve sequelas mais graves. A gente relembra esse caso que aconteceu na semana passada, no último domingo, mas que ainda vem reverberando bastante, porque o homem foi procurado pela polícia, prestou depoimento, a polícia não fez a prisão dele em flagrante, porque as imagens registradas não caracterizavam um flagrante de fato, mas depois ele foi procurado pela polícia e teve a prisão preventiva decretada. O que chamou atenção também é que a mãe das crianças só ficou sabendo dessas agressões depois que o vídeo repercutiu nas redes sociais. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência dias depois dessa repercussão, e aí sim houve o início da investigação da Polícia Civil, que acabou resultando na prisão deste homem acusado das agressões. Ele pode ter, inclusive, realizado agressões contra a outra criança. O enteado que aparece nas imagens é o que a polícia investiga agora, porque esses casos podem ter ainda novos desdobramentos. O investigado está preso, como eu disse, a prisão dele foi decretada ainda durante a semana, e o inquérito deve ter previsão de ser concluído nessa semana, por volta ali de terça, no mais tardar quarta-feira, e sim a polícia pode encaminhar denúncia ao Ministério Público e dar sequência a esse inquérito. Mas a prisão preventiva desse homem foi decretada, ele está atrás das depois de ter agredido essa criança, menina de 3 anos, viu, Estela? Aqui no sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão.
Não dá para acreditar, né? Qualquer tipo de agressão já é condenável, contra uma criança ainda mais, agora contra os próprios filhos, a gente não consegue entender, né? O que mobiliza uma pessoa a ter esse tipo de atitude. Que bom que essa criança não teve maiores consequências físicas, né? Depois dessa agressão, agora não dá para mensurar as consequências emocionais que vão ficar com essa criança ao longo da vida, né, Luiz?
Com certeza, Estela, a gente fala aqui de termos técnicos, né? Que esse homem, ele está sendo investigado, o inquérito vai ter sequência, ele pode ser indiciado pelo crime de lesão corporal, mas é importante a gente falar também do estado dessa criança, essa menina de apenas 3 anos que levou um chute no rosto, no peito, por simplesmente estar chorando. Uma criança de 3 anos que estava ali talvez pedindo colo pro próprio pai, uhum, e acabou protagonizando essa situação, essa agressão grave, que agora pode também, inclusive, se desdobrar desdobrar em outras situações, porque há relatos de familiares, parentes e vizinhos, e a polícia está fazendo a oitiva de todas essas testemunhas, de que não é um caso isolado. Uhum. Esse homem pode ser indiciado não só por lesão corporal, mas também crimes de violência doméstica, que entram também nesse contexto, que está sendo investigado pela polícia, e a repercussão disso foi nacional, acabou ganhando todo o país.
Tá joia, Luiz, a gente continua acompanhando então, muito obrigada pelas suas informações e a gente espera realmente que esse homem seja punido por essa agressão, já que ele não consegue se comportar de acordo com as leis do respeito, da consideração, do amor pelos próprios filhos, que pelo menos ele sirva de exemplo para que outras pessoas, outros pais, outros agressores não cometam a mesma coisa, pelo menos por medo da justiça, né? Agora são 8:28. A gente vai.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica,
TMC. A gente vai para Brasília, porque o deputado federal Luiz Carlos Rauli quer proibir a convocação para a seleção brasileira de jogadores e integrantes da comissão técnica que atuem em clubes do exterior. Quem traz esses detalhes é o repórter Rodrigo Vicente.
Em resposta ao desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano, um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Luiz Carlos Rauli quer restringir a convocação de jogadores que atuam no exterior. O texto vale para as seleções feminina e masculina. Além de jogadores, o projeto também se aplica ao treinador, aos auxiliares, aos preparadores físicos e aos demais membros da comissão técnica. A única exceção prevista é para amistosos e eventos promocionais, desde que haja autorização do órgão competente. Bem, ao defender a proposta, o deputado criticou a convocação de atletas e técnicos que atuam no exterior. Segundo Rauli, a medida busca fortalecer o futebol nacional e aproximar a seleção brasileira dos clubes do país. O parlamentar associou a seleção ao cenário político-econômico do país, afirmando que o Brasil vive o século da derrota. Vale destacar que o Brasil vive um jejum de 24 anos sem ganhar nenhuma Copa do Mundo. A última vez foi em 2002. Bem, além de tentar legislar sobre a seleção, o texto ainda veta contratos de patrocínio, publicidade, promoção, licenciamento e também naming rights entre entidades esportivas e empresas de aposta. Rauli diz que a proibição de patrocínio de bets busca preservar a integridade das competições e reduzir a exposição de crianças e adolescentes a apostas esportivas.
Tá joia, Rodrigo. Muito obrigada pelas informações. Agora, 8:30.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Terça-feira, a emoção da Copa vai aumentar. Começam as semifinais. Às 15h, estaremos no Esquenta para a França e Espanha. As duas equipes batalharam muito até aqui, mas a luta não para. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica,
TMC. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E futebol com churrasco Maturata. Chama que eu vou.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato italiano.
Noche regala de Kaká, campeão da Liga Espanhola. Kaká
decide a Liga. Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Onde será que eu encontro, assim, um lugar pra assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angelis Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa sindicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias. Com a companhia também do Felipe Armato.
Angelo, a gente traz informações também, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Olá, muito bom dia para você que se liga com a gente aqui no 100.3 do seu rádio. Você está na Transamérica, que agora é TMC. Eu sou Luiz Fernando e já chego por aqui no primeiro bloco local deste domingo, 12 de julho de 2026, para te manter muito bem informado, bem informada sobre tudo o que acontece no noticiário paranaense. E você que tá em casa, já tá acordando, passando aquele cafezinho, o domingão tá chegando. Importante a gente ficar juntos, passar o dia juntos para que você saiba de tudo o que acontece aqui nos destaques do nosso noticiário. Eu já quero te convidar, antes de mais nada, para participar comigo aqui dessa programação. Eu, Luiz Fernando, estou aqui a postos para trazer as notícias e informações para vocês e também aguardo a sua participação no nosso WhatsApp. Mande sua mensagem no 419-9566-1003, 995-66-1003, para contar pra gente como que tá o clima aí de onde você tá falando, você que leva a TMC de carona, como que tá o trânsito também na sua região. É claro que domingo o trânsito acaba sendo mais tranquilo, mas principalmente nas estradas, a gente quer saber por onde você anda e como que tá a situação por aí. E olha, segue a gente também no Instagram, tá? No arroba TMC Paraná. Por lá você consegue ver em áudio e imagem os destaques do nosso noticiário. E é inclusive do nosso Instagram que a gente tira o primeiro destaque para esse domingo aqui no noticiário local, porque nós temos o vídeo da chegada dos 10 bombeiros militares do Paraná que fizeram parte da missão brasileira na busca e resgate também na Venezuela, lá por conta daquele terremoto sofrido pelo país vizinho, muito intenso. E essa equipe do Corpo de Bombeiros então desembarcou nesse final de semana aqui no Afonso Pena, em São José dos Pinhais.
Quem escuta sabe.
Transamérica, TMC.
8:35. O Congresso Nacional acumula quase 4.000 projetos já aprovados por uma das casas, mas que seguem sem votação na outra, reacendendo debates sobre a tramitação e a produtividade do legislativo. De Brasília, ao vivo com a gente, o repórter Murilo Hernandes. Bom dia, Murilo.
Oi, Estela, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando aqui pela TMC. Isso mesmo, né? O Congresso Nacional hoje, ele acumula esses projetos de lei, como você mesmo falou, que foram aprovados em uma das casas legislativas, mas seguem parados aguardando análise, né? Esse levantamento é da plataforma Ranking dos Políticos, que monitora a produtividade e eficiência de deputados federais e senadores. Desse total, a maior parte do represamento ocorre na Câmara dos Deputados, viu? São 2.373 propostas de autoria do Senado que já passaram pelo crivo dos senadores, mas não avançaram na Câmara. No caminho inverso, os senadores mantêm travados 1.529 projetos que vieram dos deputados. Aí, de acordo com a entidade responsável pelos dados, esse volume de propostas sem desfecho afeta diretamente a avaliação de desempenho dos parlamentares, né? Os critérios do ranking pontuam a aprovação definitiva de leis. Com o travamento desses textos na casa revisora, Estela, o esforço de articulação política e o custo de trâmite inicial não se revertem em avanço na nota de produtividade dos congressistas, né? Uhum. Os técnicos apontam que as principais causas para esse acúmulo são divergências de prioridades políticas entre as cúpulas da Câmara e do Senado, além da falta de consenso sobre temas econômicos e sociais, né? Afeta aí a questão do famoso xadrez político, né? Então, tem esses projetos travados em ambas as casas que a gente vai seguir acompanhando daqui de Brasília para trazer mais informações para quem nos acompanha pela TMC. Estela, volto com você.
Ô Murilo, e a gente lembra que essa é a última semana de trabalho do Legislativo, porque dia 18 eles entram em recesso, né? Um recesso até o dia 31 de julho. Então é uma semana que, em teoria, se poderia usar para adiantar algumas coisas, mas a gente sabe que em muitos assuntos eles dão aquela empurradinha, especialmente porque a gente está em ano eleitoral, né? A gente tem projetos importantes aí travados, tipo o da escala 6x1, o da lei contra a misoginia, né?
O que se espera por agora, Estela, aqui, geralmente, nos bastidores, é que haja o famoso esforço concentrado, né? Que é quando os políticos, eles se reúnem para tentar adiantar ao máximo esse tipo de votações, né? Uhum. Provavelmente vai ter reunião de líderes, tem reunião de líderes da Câmara dos Deputados, né? Que geralmente ocorre às terças-feiras, tem a reunião de líderes do Senado, que também pode, geralmente ocorre às quintas-feiras, né? E assim, provavelmente por ser essa última semana, eles devem fazer esse esforço concentrado para fazer a votação dessas pautas. A gente vai acompanhar tudo direto aqui de Brasília para trazer essa atualização em primeira mão para quem nos acompanha na TMC. Estela.
Tá, joia, querido. Um bom domingo para você. Obrigada. Agora são 8:38. E mais cedo eu adiantei que os ataques entre os Estados Unidos e Irã provocam uma alta, né, no preço do petróleo internacional. E diante dessa forte volatilidade, o Ministério da Fazenda confirma o fim do subsídio à gasolina, que seria anunciado nessa semana e foi adiado para a próxima. O Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, o CBIE, durante uma entrevista ao TMC 360, analisou o tamanho desse impacto e pensou aí até quando o governo federal vai conseguir segurar esse reajuste. Vamos ouvir.
Eu acho que poderia ser conduzido de outra forma. Eu já faço uma crítica, né, à questão de subsídio à gasolina, né? Eu acho que gasolina não tem sentido ter subsídio, porque gasolina é um produto que não afeta a baixa renda, né? Além do mais, se você tivesse preço de mercado internacional na gasolina, você estimularia a troca de gasolina, por exemplo, por etanol hidratado. Eu acho a medida que o governo deve tomar terça-feira no Conselho Nacional de Política Energética, uma medida correta, por exemplo, de aumentar a mistura de 30% para 32% de etanol ali da gasolina, porque você reduz a importação de gasolina, né, e ajuda também a descarbonizar a frota. Então, a gasolina no mundo inteiro, ninguém subsidia a gasolina. A gente entende até no Brasil o subsídio ao diesel, né, porque é um produto que é o principal combustível para caminhões, né, para carga pesada, e acaba realmente impactando no produto final, dando inflação. Apesar que também o diesel, você teria alternativa, aumentar um pouco a mistura do biodiesel, estimular a troca do diesel pelo próprio gás natural, pelo biometano, se você tivesse competitividade de preços. Agora, quando você subsidia esses produtos, acaba que você tira a competitividade dos outros energéticos, né, que inclusive são menos poluentes e poderiam reduzir a importação. Agora, o governo está nesse momento, né, que a gente sabe, de eleição, né? Então, eleição é complicado, né? Porque o governo também parte do pressuposto que essas medidas ajudam a não perder voto, né? Mas o fato também, a gente já conversou aqui algumas vezes, é que apesar da subvenção que está chegando a quase 300 bilhões de reais, o preço na bomba não caiu, né? Por que que não caiu? Porque você tem aquele erro original, né, aquele pecado original, que são as defasagens, né? Então, a defasagem de diesel, de gasolina para o mercado internacional continua muito alta. Então, no fundo, essa política de subvenção foi muito mais para reduzir os prejuízos da Petrobras de vender gasolina e diesel abaixo do mercado internacional do que reduzir o preço para o consumidor final. Então, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o governo está esperando se o preço vai voltar a subir, não vai voltar. O fato também que o mercado de petróleo está muito desorganizado, né? Esse negócio dessas idas e vindas na guerra, no conflito do Irã, né? O presidente Trump acorda de um jeito, dorme de outro, e também tem outros efeitos, né? Durante a guerra houve também, por parte da China, por exemplo, da Europa, um aumento de estoques de petróleo nesses países, e eles estão também colocando esses estoques para fora também para evitar impacto maior de preço, estão colocando isso também, mexe com o preço, né? Mas na minha opinião, para te concluir a tua pergunta, não me parece que esse preço volta a $90. Acho que esse preço vai ficar aí flutuando na casa de 72, 75, 78 dólares, a não ser que realmente a guerra volte a acontecer de uma maneira muito forte e com um fechamento, por exemplo, outra vez total do Estreito de Hormuz.
Adriano, me parece que há duas situações que são contraditórias, mas que se complementam neste momento. Me corrija se eu estiver errada. É o mundo se acostumando a essa instabilidade, tentando se adaptar à instabilidade e, ao mesmo tempo, não tendo alternativas para a imprevisibilidade em relação ao que acontece no Oriente Médio. Então, de um lado, nós já entendemos que a situação não vai se resolver tão facilmente como seria esperado por parte de um governo dos Estados Unidos, que já anunciou tantas vezes o cessar-fogo. Já entendemos isso, mas também já entendemos que nos faltam alternativas. No meio, o que poderíamos fazer?
Você falou bem, né? Acho que o mundo está numa volatilidade política muito grande, né? Nesse conflito aí do Irã. O presidente Trump é uma pessoa muito imprevisível, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. Agora, o fato também é que hoje não interessa, nesse momento, petróleo muito caro, $90, nem para os Estados Unidos, nem para o Irã, né? Nem para o mundo, porque também os Estados Unidos só vai ter uma eleição aí em novembro, né? Que é importante para o presidente Trump. E a gasolina voltar lá a 4, 4,5 dólares o galão não é bom para a população. Acaba também aumentando a inflação, que pode prejudicar nas eleições de novembro. Por isso eu estou falando que me parece que esse preço vai ficar aí oscilando entre 70, 75 dólares, 80 dólares o barril. Agora, o que me preocupa também, em termos até de Brasil, não é só essa instabilidade do preço do barril. Está acontecendo outro evento muito importante na Rússia. A Ucrânia tem atacado refinarias na Rússia, e a Rússia nos últimos anos, principalmente depois do início da guerra com a Ucrânia, quando ela sofreu muitas sanções, ela se transformou no maior exportador de óleo diesel para o Brasil. Hoje o óleo diesel da Rússia é o principal produto que entra no Brasil importado, porque a gente, como a gente já conversou aqui, a gente importa hoje entre 25% a 30% de diesel. Então a Rússia está parando de exportar diesel, né? Ela está deixando o diesel para atender o mercado interno. Isso pode também ter um efeito muito grande no preço do diesel no mercado internacional, o que vai afetar muito o Brasil, pelo fato da gente ser importador de diesel. Então, tudo isso que a gente está conversando mostra uma desorganização e uma imprevisibilidade, como você falou. Agora, o Brasil é um país que tem uma vantagem comparativa de ter substitutos, né, para essas fontes, né, ou substitutos que atenuem um aumento de consumo dessas fontes. O problema todo é que a gente não consegue, né, a gente tem uma dificuldade enorme no Brasil de transformar de olhar as nossas vantagens comparativas e não transformá-las em desvantagens comparativas, né? Essa que é o nosso problema. Então a gente deveria, né, se preparar nesse momento dessa imprevisibilidade que está acontecendo no mercado internacional, geopolítico, em torno do petróleo, para a gente fazer uma política, né, de substituição de gasolina, substituição de diesel, diversificação, né, de fontes brasileiras que a gente tem, para a gente estar preparado para enfrentar melhor essa crise e também preparado para enfrentar crises futuras.
Muito bem, agora são 8 horas e 46 minutos. A gente vai para Belo Horizonte. O PL intensifica as articulações para definir sua estratégia na disputa pelo governo de Minas Gerais e tenta chegar à convenção estadual com um cenário mais claro para as eleições de 2026. O repórter Murilo Luiz traz as informações. Bom dia, Murilo. As coisas estão se apertando agora que vai terminar o Mundial e as eleições vão entrar na sua reta de partida, né?
Bom dia, Estela Ribeiro, bom dia a todos que nos acompanham, é isso mesmo, gente. O tempo tá fechando aqui em Minas Gerais e a gente tá nessa corrida eleitoral e aqui as coisas estão acontecendo muito rápido ou até muito devagar. Porque as intenções dessas conversas, como você falou, é chegar na convenção estadual marcada para o dia 23 com um caminho já traçado, mesmo que a decisão ainda não seja anunciada oficialmente. Hoje, o plano considerado prioritário é apoiar o senador Cleitinho Azevedo do Republicanos, caso ele confirme candidatura ao Palácio Tiradentes. Se isso não acontecer, o partido avalia lançar um nome próprio. Entre as opções estão o presidente da FIENG, Flávio Roscou, e o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli. Outra mudança em relação à última eleição é que a decisão deve ficar nas mãos da direção estadual do PL, sem depender da cúpula nacional. Enquanto isso, a legenda também mantém o foco na disputa pelo Senado com o deputado federal Domingos Sávio como pré-candidato. Então tá desse jeito. Vai ali, não vai ali, sempre tem um plano B. Enquanto isso, o Cleitinho ainda está segurando a onda, não disse o que vai fazer. Ele falou que se for necessário, vai esperar até o último dia para tomar a sua decisão. Ele não está com pressa para tomar, assim, seus próximos passos. Mas enquanto isso não acontece, a gente acompanha de pertinho aqui tudo o que acontece nesse período eleitoral aqui em Minas Gerais, que é sempre muito corrido.
Tá joia, Murilo. Muito obrigada pelas suas informações. Agora são 8 horas e 48 minutos. E aí, gente, tá acabando o final de semana, vocês fizeram coisas legais, o que vocês aprontaram? Tô falando porque eu sempre gosto de trazer aqui a agenda cultural, né? E você sabe que quando você tá meio perdido, não sabe o que fazer, quer se programar, tem um canal bastante bacana, que é o Calendário de Eventos do Ministério do Turismo. Você pode entrar lá e você pode acompanhar uma programação super recheada para cada um dos estados do país. Então, por exemplo, se você entrar lá em exposições e artes visuais, você vai ver que ele indica o MASP, que tem uma programação de mostras contemporâneas, sala de vídeo, um monte de mostras que vão ocupando o museu ao longo do ano. No Rio de Janeiro também tem o Museu de Arte do Rio. Em Belo Horizonte tem, por exemplo, o Agosto, de circuito especial do mês da França no Brasil, onde vai haver uma exposição sobre o pintor impressionista Claude Monet. E tem muita coisa, tem festival literário, olha só, vai acontecer no interior de São Paulo o festival literário de Votuporanga, por exemplo, nas festas populares. Agora a gente já acabou com a festa de São João, né? Ainda tem um restinho em alguns lugares. Eu, por exemplo, ontem fui numa festa junina, mas agora a gente já tá em julho, já tá acabando. Então fica aqui minha dica para você que quer dar um rolê aí pelo país, tá sem ideia. Calendário de eventos do Ministério do Turismo para você se programar e encher de cultura a sua rotina. Agora são 8 horas e 49 minutos.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica,
TMC. Falando de cultura, né? O Festival Itália Moderna está em seu segundo dia de evento e vai até às 21 horas. A repórter Clara Castilho foi até lá e contou um pouco pra gente sobre o que o público pode encontrar nesse festival.
Mais de 50 expositores trazendo o melhor da gastronomia italiana, música ao vivo com bandas tradicionais e a tradicional pizza da uva são algumas das atrações do Festival Itália Moderna, que traz um pedacinho da Itália aqui para a capital paulista. O evento é gratuito e reúne gastronomia, música, cultura e experiências típicas italianas para toda a família. O evento acontece no final de semana do dia 11 e 12 de julho, das 11 às 21 horas, no Memorial da América Latina, na Barra Funda. O festival apresenta uma Itália além dos estereótipos tradicionais, onde o público pode degustar uma série de receitas contemporâneas de massas artesanais, pizzas, paninis, focaccias, carbonara, doces típicos como gelatos, tiramisu e cannolis, além também de uma seleção de vinhos e coquetéis italianos espalhados em estandes. Um destaque do evento é a feira sem glúten, pensada para o público que ama comer uma massa, mas que possui restrições alimentares. Além de ter também opções veganas e espaço pet friendly. O chefe Marco Xavier, da Pizzaria 1900, uma das mais antigas de São Paulo, já vendeu mais de 1000 pizzas e as expectativas para o domingo são grandes.
Por volta de 2.700 pizzas. Então a gente está fazendo tudo na hora, abre a massa na hora, monta a pizza na hora, assa e entrega para o cliente.
Gostei, gostei. Essa coisa de abrir uma pizza na hora e entregar pro cliente quentinho com aquele queijo derretendo. Quem é que resiste? 8:51. Falando ainda de cultura, olha lá, obrigada, Rick, pelo efeito. Ô, gente, o mundo do entretenimento já vive a expectativa pelo Emmy, que é o principal prêmio da televisão americana, né? A lista de indicados reúne estreias, séries consagradas e até um brasileiro entre os destaques deste ano. Aqui no nosso estúdio, Lorena Ávila traz os destaques dessa premiação e as produções que estão chamando a atenção do público e da crítica.
Bom dia, Estela. Bom dia aos ouvintes da TMC. É isso mesmo. E para quem gosta de maratonar uma boa série, o Emmy tá recheado de indicações. E fica aí também a nossa dica para vocês darem uma conferida. Entre os destaques desta edição estão as séries Pluribus, do mesmo criador de Breaking Bad, e que cativou um grande público logo na sua estreia. Temos também o Urso, que entrou em sua quinta e última temporada, coroando aí anos de premiação. A série, bem como seus atores e roteiristas, se mantiveram no topo das indicações desde a sua estreia, acredita?
Olha!
E aí, para quem está acompanhando fantasia, O Cavaleiro dos Sete Reinos, história derivada de Game of Thrones, também recebeu indicações. E temos aí uma das favoritas do último ano, é a série de drama médico The Pitt. Você gosta de seriados médicos?
Médicos não, cheguei a assistir lá atrás aquele ER, né, que falava do plantão médico, mas hoje em dia já não vejo mais não.
É, The Pitt é surpreendente, porque mesmo repetindo esse cenário já tão explorado dos hospitais, a série é um sucesso tremendo. E temos também um brasileiro na premiação. O Brasil aí dominando, finalmente dominando o cenário do audiovisual internacional. O diretor de fotografia Adriano Goldman, nascido em São Paulo, foi indicado por seu trabalho na minissérie Como um Relâmpago, já disponível na Netflix.
Olha que legal, Lore. E eu vou aproveitar para dar a minha dica, porque eu sei que essa série da Apple TV, em inglês ela se chama Shrinking. Em português, a tradução é Falando a Real. Ela também está indicada a alguns Emmys, ela já está na terceira temporada. E legal. É tão legal, porque ela fala, ela tem o Harrison Ford.
Nossa!
E tem o Jason Segel também, que é um ator que eu adoro, que ele faz normalmente comédias românticas e tal. E eles têm uma clínica de terapia, psicoterapia, psiquiatria. Ah, então, sim. São os profissionais falando dos seus pacientes e também da relação entre eles. São todos amigos, o Harrison Ford é meio que o mentor de todos eles. E eles têm um humor ácido. E eles se cutucam um ao outro o tempo inteiro com uns diálogos inteligentes e rápidos. Eu adoro, eu maratonei as primeiras temporadas. Essa terceira eu fui assistindo devagarzinho, porque quando tá acabando dá aquela sensação de não quero ficar sem, né? Aí você economiza.
Sim, eu sou assim com quase todas as minhas séries.
Então fica aí a nossa dica Falando a Real e a dica pra gente acompanhar a premiação do Emmy, então, porque quando a gente ouve falar que uma série foi premiada, a gente fica com mais vontade de assistir, né?
Com certeza. Pena que falta um tempinho ainda, hein? A premiação vai ser transmitida apenas em setembro.
Então tá joia, já dá tempo de ir pensando nas apostas. Obrigada, Lore, pela sua participação aqui no nosso estúdio. Agora são 8:55. A gente vai falar sobre argentinos, paraguaios e estadunidenses e alemães que lideram a lista de turistas estrangeiros que visitaram as Cataratas do Iguaçu no primeiro semestre. Os brasileiros seguem sendo a maioria dos visitantes, com mais de 638 mil pessoas. Quem traz os detalhes é a repórter Isabel Miranda.
Atrativos de Foz do Iguaçu somaram mais de 1 milhão de visitas no primeiro semestre de 2026. O número representa um aumento de 12% em relação ao que foi registrado no mesmo período do ano passado. Esse foi o maior número de visitações para os meses de janeiro a junho da história da Unidade da Conservação, que abriga as Cataratas do Iguaçu, um patrimônio natural da humanidade. Até então, a maior visitação no mês de junho tinha sido registrada no ano de 2023, quando aproximadamente
124 mil pessoas passaram pelo parque. Em número de visitantes, os brasileiros ocupam o topo da lista, com mais de 638 mil pessoas passando pelo parque nesses primeiros 6 meses. Em seguida, estão os argentinos, que foram mais de 144 mil, também os paraguaios, estadunidenses e os alemães. Dois atrativos participaram dessa soma de recordes, sendo eles o Marco das Três Fronteiras e o Aquafoz, o Aquário de Foz do Iguaçu. Juntos, eles receberam mais de 546 mil visitantes entre janeiro e junho. O Marco das Três Fronteiras recebeu mais de 286 mil visitantes nesse período, um crescimento de 21% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Já o Aquafoz, inaugurado em novembro de 2025, contabilizou mais de 260 mil visitantes nesse seu primeiro semestre completo de funcionamento.
Pois é, realmente um roteiro que vale muito a pena, e como a gente comentava mais cedo aqui nos bastidores, é um lugar que você pode visitar desde o lado brasileiro quanto do lado argentino. Você pode cruzar a fronteira para visitar os dois lados, cada um tem uma visão diferente das cataratas. Você tem ali o Parque das Aves também, com aves exóticas, aves da mata brasileira. É um passeio que vale muito a pena fazer. Se você puder, não deixe de fazer. Agora são 8 horas e 57 minutos, 58 acabou de virar. Eu vou ficando por aqui, mas você continua acompanhando a programação da TMC ao longo deste domingo. A gente vai ter bastante repercussão sobre esse final da Copa, sobre os jogos de ontem, já fazendo os comentários e sobre a expectativa para os próximos jogos. Você sabe que aqui na TMC, quem escuta sabe. Um bom domingo para você. Até mais. Tchau, tchau.
TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação. A cidade é sua. A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Armata, esse é o programa A Cidade é Sua. Nesse mês de Copa do Mundo, a gente está fazendo uma série de entrevistas, uma série de programas, de forma especial, com temas que envolvem Curitiba, envolvem o Paraná, mas também envolvem Copa do Mundo. E hoje a gente está falando de uma exposição, a exposição O Poder do Futebol e o Futebol do Poder, que é uma exposição que está em cartaz no Museu da Imagem e do Som, vai até o dia 30 de agosto, e a gente recebe aqui no nosso programa os jornalistas que são os curadores dessa mostra, o Sandro Moser e o André Pugliese. Sejam muito bem-vindos.
Vai lá.
Muito obrigado, Felipe, é um prazer estar aqui mais uma vez no microfone da TMC.
Transamérica agora é TMC, é normal, a gente fala isso.
Boa, já podia ter, peço desculpa aí, já podia ter aprendido. Né?
Obrigado, Felipe, pelo convite, estamos aí à disposição, uma alegria voltar aqui à TMC.
Eu vou começar com uma pergunta que é algo que provavelmente vocês escutam bastante, mas não tem como a gente não discutir isso, né? Que é um tipo de exposição que mostra que o futebol vai além do esporte, que envolve outras camadas. A gente consegue trazer a camada da história, da cultura, da política. Como é que é fazer o futebol navegar nesses mundos?
Então, essa exposição, à medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo mais com ela, assim, ela vai se transformando, assim. Tenho notado isso, já está algumas semanas em cartaz, né? Foi um pedido, né, uma convocação da direção do Museu de Imagens do Som, da Mirelle Camargo, porque ela queria exatamente dar essa dimensão que você falou. Ela tinha lá um material, um conjunto de fotos, um acervo de fotos e de imagens, né, em vídeo também, que ela queria tentar achar